podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Carvalho, sou diretor da Origin Health. Hoje temos aqui Georgia Anthony, ela é psicóloga, especialista em desenvolvimento industrial do SESI, coordenadora do Grupo de Trabalho da Indústria em Saúde Suplementar e também membro da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar e da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, o COSAÚDE. Jorge, é um prazer ter você conosco. Para que a nossa audiência conheça melhor você e seus desafios, nos conte um pouco a seu respeito e o contexto do SESI do ponto de vista de saúde dos contratantes.
Tá, bom, eu trabalho aqui no SESI há muito tempo, né, já há 20 anos, sempre na área de saúde do trabalhador. E há cerca de 6 anos, nós começamos a nos preocupar com essa questão da saúde suplementar. E porque a indústria, ela tem uma história muito grande com a saúde suplementar, né? É algo que poucas pessoas sabem, mas a indústria, ela já oferecia esse benefício de saúde suplementar antes de existir plano de saúde. E hoje ela é o setor que mais oferece planos de saúde no Brasil. Uma a cada 3 pessoas que tem planos de saúde empresariais tem planos de saúde por causa da indústria brasileira. E o cenário de sustentabilidade da saúde suplementar começou a preocupar as empresas, né? Então, esse foi um tema que começou a surgir. Não era um tema que estava no nosso radar, mas começou a surgir a pedido das próprias empresas e a gente começou, então, a refletir, né? Como é que isso impactava a vida do trabalhador, e até eu tenho uma visão mais integrada de saúde mesmo, né? Não só saúde no trabalho, mas saúde da pessoa trabalhadora, uma visão centrada mais na pessoa e não no trabalho. Então, é isso.
Legal. Nesse sentido, fiquei sabendo de uma história que em 2017, 4 grandes contratantes procuraram o SESI pedindo ajuda para gerir os seus planos de saúde. Esse grupo acabou crescendo para mais de 80 empresas que trocam muita informação e, de fato, conseguiram se ajudar e melhorar a gestão de saúde das suas populações. Conta para a gente um pouquinho dessa história, por favor.
Então, foi mais ou menos nesse período que a gente começou a prestar atenção nesse tema, né? As empresas vieram procurando a gente para entender como é que elas poderiam lidar melhor com isso. Elas na época, e de fato ainda hoje, elas lidam com isso ainda de uma forma muito isolada, né? Cada um com o seu problema, mas na época ainda mais, e elas se sentiam muito impotentes, né? Como é que eu lido com um problema que é social, que não está no meu controle, né? Os planos de saúde aumentavam muito, eles não viam como lidar com isso e começaram a perceber também que, diferente de outras coisas que as indústrias compram e elas buscam ter requisitos de qualidade na hora de comprar, o plano de saúde, eles não tinham requisitos de qualidade. Né? Eu acho que esse é um tema que a gente pode aprofundar um pouco mais na frente aí, mas culturalmente, saúde é um tema que a sociedade é muito apartada. Né? A gente, tipo assim, nós, sociedade leigos, a gente não sabe de saúde. Quem sabe de saúde é o profissional. Então, você meio que não tem poder muito de como consumir saúde de qualidade, porque você não está empoderado para isso. Então, o contratante também não estava empoderado para isso, né? Como consumir uma saúde de qualidade? Como ofertar uma saúde que eu tenho orgulho de ofertar para o meu trabalhador? Ele não sabia como fazer isso. Então, nesse período, eles estavam muito assim, impotentes. E o que a gente fez, a princípio, foi muito reunir essas pessoas, esses gestores. E a simples troca já contribuiu muito para que eles saíssem desse lugar passivo, de não ter o que fazer, para começar a perceber de que não, eu posso fazer uma melhor gestão. E aí eles começaram a perceber que eles tinham um poder como contratantes de, primeiro, fazer uma melhor gestão local, né? Então eu tenho ali um poder na negociação. Muitas dessas empresas são grandes empresas, né? Empresas que têm muitas vidas, 80 mil vidas. Então elas tinham um poder de negociação grande. Então elas puderam pedir para ter uma rede credenciada melhor, pedir para receber alguns indicadores de resultado. Elas puderam testar alguns modelos de linhas de cuidado com essas operadoras e outros prestadores. Elas montaram suas próprias estruturas de saúde. Essas estruturas foram direto em alguns prestadores negociar linhas, como cuidar daquelas pessoas em determinadas áreas que eram áreas mais prioritárias para essas empresas, né? Então, algumas empresas tinham interesse em lidar melhor com questões osteomusculares, porque isso era o principal agressor. Outras empresas tinham uma população feminina muito grande, então eles quiseram cuidar melhor das mulheres. E assim foi, elas foram testando e foram conseguindo muitas coisas, mas ainda no plano isolado, cada um fazendo a sua parte, né? Hoje eu vejo que elas estão percebendo que precisam se unir para que elas possam ter um impacto social. Elas percebem que não conseguiram impactar o setor, o sistema. Elas conseguiram impactar ali o seu microsistema, mas não o sistema maior, sabe?
E hoje quantas empresas estão presentes nesse grupo, Jorge?
Logo que a gente criou, foi um boom. Então, ele foi crescendo sem nenhuma propaganda, nem nada. É um grupo gratuito, né? Então, a gente chegou em 80 grandes empresas. Com a pandemia, esse grupo esvaziou um pouco e agora a gente está retomando. Hoje, a gente tem 60 empresas que representam mais ou menos 2 milhões de vidas.
Nossa, 2 milhões de vidas. Interessante. Nesse sentido, uma das questões importantes para buscar entender e traçar melhores soluções de mercado na saúde são os dados e informação. A gente sabe que hoje o cuidado muitas vezes é bastante fragmentado, a gente tem dificuldade de reunir dados para entender melhor as populações, coordenar cuidado, como você comentou, criar linhas de cuidado, né? O que vocês têm discutido nesse sentido? Existe algum projeto visando trazer mais informações e indicadores para esse processo?
Então, como as empresas estão nesse momento de querer agir coletivamente, elas estão agora pensando, primeiro, em fazer um grande diagnóstico, né? Obviamente que elas pedem ajuda para o sistema indústria, para o SESI, nesse sentido. Fazer um grande diagnóstico compartilhando os dados dela de forma segura, respeitando a LGPD, mas para que a gente tenha aí um panorama da saúde suplementar na indústria e, a partir disso, a gente possa identificar os principais problemas e atacar de forma coletiva, né? Então, criar estratégias desse grande grupo para resolver os principais problemas, não só de saúde, mas de gestão também, né? Então, criar estratégias conjuntas, sabe? Então, esse é algo que a gente está começando a estruturar. Primeiro, do ponto de vista de segurança do dado, então, qual a plataforma, como ter essa segurança de forma a respeitar a LGPD, né? Inclusive, em parceria com a própria ANS, numa estratégia que a ANS criou, que é o Sandbox, né? Que é uma possibilidade de inovar. Antes de regular, você inova no ambiente onde você pode fazer algumas coisas que ainda não estão previstas, né, na lei. Existe esse movimento, né? Um movimento que vai permitir que as empresas compartilhem algumas coisas do tipo assim, que indicadores. Então, tem indicadores comuns que todas vão pedir, né? Ter protocolos comuns que todas vão também solicitar para os seus prestadores. Então, começa agora, está muito incipiente, porque elas estão se organizando para isso, mas para ter um movimento que realmente vai mostrar o poder do contratante, de chegar no mercado e propor, eu quero esse protocolo, eu quero esses indicadores, mas não como uma empresa, mas como um conjunto de empresas. E aí é começar a formatar isso para o mercado, sabe?
Muito interessante essa iniciativa, de fato, contratantes podem ter um papel muito mais de protagonista nessa história toda, e dados e informação é fundamental, né, para esse processo. Vou te fazer uma outra pergunta aqui. Após a pandemia do Covid-19, onde todos nós tivemos que literalmente parar e ficar em casa, lidando com as nossas angústias, sofrimentos, a saúde mental, de fato, ganhou um protagonismo, né, que deveria ter, já ter, né, e passou a ser olhada de forma integrada com a saúde física. Como é que você vê esse assunto e quais as ações que estão sendo tomadas e alguns resultados nessa área para os contratantes?
Então, eu acho que você vê, né? Eu vou até fazer um paralelo com a saúde suplementar, a questão da saúde mental. Quando eu comecei a falar da saúde suplementar, eu comentei que nós, sociedade, não somos preparados para contratar a saúde, né? Porque saúde é um campo específico que a gente foi treinado para acreditar que a gente não precisa saber disso. E quem sabe disso são os especialistas, né? Então, demorou muito tempo para que as empresas começassem, as grandes, né? Então, assim, a gente nem pode dizer, olha, todas as empresas agora estão prontas. Eu acho que é uma minoria, são as grandes que têm estrutura, que puderam investir nisso. E nem são todas as grandes, né? São algumas das grandes. Estão começando esse movimento de fizeram dentro de casa para agora, estão começando a fazer de forma coletiva para gerar uma cultura social, para se perceber como um ator social no mundo da saúde suplementar. Eu acho que esse mesmo movimento está acontecendo na saúde mental, mas é também muito lento, sabe? Porque durante muito tempo esse foi um assunto proibido, né? São temas que as pessoas sempre evitaram falar. Muito recentemente a gente fez a reforma psiquiátrica, que tirou as pessoas de hospícios, né, para trazer para o convívio social, e mesmo assim isso ainda é um pouco polêmico, né? Então a sociedade está sempre querendo afastar as pessoas que ela não consegue conviver, mas não consegue conviver porque também não foi treinado para conviver com isso, né? Então, enquanto sociedade, a gente está sendo treinado para conversar, né? Então, assim, eu vejo um paralelo onde a gente tem falado mais sobre esse assunto, tem falado muito sobre comunicação não violenta, muito sobre burnout, muito sobre fatores psicossociais, mas ainda há poucos recursos de como lidar com isso. Eu vejo que as empresas estão adotando e o mercado está oferecendo muitas soluções tecnológicas, muitas soluções voltadas para as pessoas se tratarem, vamos dizer assim, né? Não, isso é um problema dele, é individual. E não enxergam, talvez, muito como um problema social, né? Como nós não sabemos lidar com isso, né? Não, fulano não sabe, então ele precisa se tratar. Então, vamos dar para ele recursos para essa pessoa saber lidar e ela conseguir ser um ser nesse mundo, né? Ser um ser que consegue ter saúde mental. Então, assim, eu acho que a gente ainda está experimentando, sabe? Mas ainda tem muito tabu e tem muita... por exemplo, tem muita expectativa de que isso se resolva rápido. Então, eu vejo assim, não, com poucas sessões... vamos resolver isso com poucas sessões. Então, às vezes tem coisas que são estruturais. Eu vou dar exemplos muito conhecidos. Por exemplo, o caso do Vini Júnior, né, que é um jogador de futebol que todo mundo conhece, que está tendo um problema no trabalho. Né? Ele sofre um problema de racismo que não é na empresa dele, não são os colegas, não é a direção dele que é racista com ele, mas é o contexto de trabalho dele que expõe ele a esse problema de racismo, e que algumas vezes ele parou de trabalhar por causa disso. Né? Ele estava no meio do jogo e ele falou, não dou conta mais, parei, saí de campo. Ele é um bom profissional, ele tem muito potencial, mas é tão estrutural que colocar o Vini Júnior num programa só não resolve. Né? É preciso... Eu dei um exemplo muito amplo, né? Que é muito difícil de resolver, mas para dizer que muitas vezes a gente precisa ter um olhar mais amplo para o problema e não só... Ter soluções que empoderem as pessoas, mas a gente precisa também mexer na cultura, né? Mas eu vejo que as empresas estão trabalhando com outros programas de diversidade e inclusão que contribuem. Eu acho que os próprios programas de saúde que trabalham com determinantes sociais, ou seja, que trabalham com as dificuldades sociais que as pessoas estão lidando, de alguma forma contribuem. Embora as pessoas não estejam fazendo isso de forma articulada, deveriam estar e uma coisa contribui com a outra, sabe? Mas eu acho que tem muito caminho. A minha resposta é essa. Acho que tem muito caminho. A gente está experimentando. Não é algo que está pacífico. A gente fala muito, mas ainda tem muito tabu. Então, eu vou dar um exemplo. Teve em setembro a semana de prevenção ao suicídio. E eu recebi muitos pedidos para evitar a palavra suicídio. Porque é uma palavra que assusta as pessoas, né? E aí, como que a gente fala disso, então? Né? Como é que a gente fala disso sem tornar isso também um espetáculo? Não é para espetacularizar o suicídio, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Então, é esse desconforto que a gente precisa aprender a lidar e que a gente ainda não sabe lidar enquanto sociedade. E as empresas estão inseridas nisso. Elas também estão aprendendo um pouco a lidar com isso. Não é um assunto muito bem resolvido. Mas eu acho que estão
caminhando. É super interessante o seu exemplo do Vini Júnior. Acho que também tangibiliza muito para as pessoas que talvez achem que... Esse exemplo do Vini Júnior, para mim, deixa bem claro que às vezes é um profissional de alto desempenho que não está conseguindo desempenhar por causa de alguma questão que está afetando a sua saúde mental. Né? Eu acho que uma questão que você colocou aqui bem clara é que, de fato, isso tá, a questão da saúde mental voltou à pauta, né? E as empresas estão enfrentando. Eu acho que tem um período aí de ajuste, né? Tentar um caminho, tentar outro caminho, mas o ponto é tentar, né? E enfrentar de frente, de fato, essa questão. A pandemia, ela também trouxe a questão de equidade em saúde, né? E de uma vez por todas ficou claro que algumas populações não têm o mesmo acesso, conhecimento e até o direito à saúde. As estimativas é que nos Estados Unidos, 36% da população adulta tem dificuldade em ler e entender informações de saúde. Essa limitação de entendimento é a principal causa prevenível de visita ao pronto-socorro, por exemplo, hospitalizações e desengajamento das pessoas com o sistema de saúde. Nesse contexto, um conhecimento em saúde, ou o que tem se chamado de alfabetização em saúde, é algo super relevante. O que tem sido feito para identificar e melhorar o conhecimento sobre saúde nas populações dos contratantes?
Eu achei esse tema, assim, eu muito obrigada pela pergunta, até, sabe? Eu acho de uma importância e de uma beleza até a pergunta, porque ela é muito mais revolucionária do que as pessoas podem imaginar. Eu acho que essa pergunta fala de uma revolução que está acontecendo e que coloca a pessoa no centro do cuidado. É, na minha área, eu chamo de um movimento pós-construcionista, né? E que ele fala o seguinte, que cada vez mais as pessoas saem desse lugar de ser passivo para ser ativo. Numa área onde a gente foi acostumado a achar que o nosso papel era ser passivo, que é a saúde, né? De novo, eu vou dar um exemplo simples para materializar o que eu estou falando. Então, o exemplo é o do meu pai. Meu pai era diabético, ele já é falecido. Meu pai, ele não pegou a época onde as pessoas mediam a própria glicemia e decidiam quanto de insulina elas iam tomar. Então, meu pai, ele tomava uma quantidade que o médico determinava. E no final da vida dele, ele passava por muitos mal-estares, porque ele ficava, tomava muita insulina e baixava muito, então ele ficava hipoglicêmico. Então, ele não pegou essa época que ele participava dessa decisão, né, de quanto que eu vou tomar. Então, eu acho que a própria revolução tecnológica, esses wearables, essas tecnologias onde você participa do diagnóstico e da tomada de decisão, de quanto medicamento eu vou tomar, quais são meus números, como que está a minha pressão, como que está a minha oxigenação, quanto que está a minha glicemia, né? Tudo isso contribui já para que as pessoas comecem a ser mais ativas. Outro dia eu estava com um grupo de colegas comentando quanto que você ter acesso ao resultado dos seus exames de sangue revolucionou também a forma como você lida com isso, né? Você, hoje a gente faz um exame de sangue no laboratório, você tem acesso aos seus resultados no aplicativo, ele vem comparado com exames anteriores e ele vem com um número de referência. Então, você sabe se o seu valor está dentro ou fora desse valor de referência. E aí você já acha estranho. Então, muitas vezes, quando você vai ao médico, você já vai com aquelas pulguinhas ali. Mas por que que meu isso aqui está fora? Muitas vezes, o médico não fala nada. Aí você volta e fala, mas será que você pode me explicar por que que isso daqui? Ou seja, você já vai mais ativo para uma consulta porque você já quer saber de algumas coisas, né? Então, assim, eu acho que muito do que a gente não participa é essa falta de treino para a gente ser ativo. Há até um constrangimento para a gente ser ativo, né? Alguns profissionais dão mais margem, outros dão menos margem. Numa experiência que eu tive recente, os trabalhadores, nós fizemos uma linha de cuidado cardiovascular e a gente perguntou qual foi a última vez que vocês mediram a pressão. Eles falaram, faz muitos anos. E não é verdade, porque esses trabalhadores medem a pressão todos os anos, eles fazem o periódico. Só que provavelmente o médico que está fazendo isso não dá nem feedback para eles, né? É o modelo de atenção que não foi acostumado a dar o feedback, falar, olha, eu medi, a sua pressão é tanto, está normal, fique tranquilo, né? Então, para o trabalhador, é como se ele não tivesse medido. E agora que nós fomos e falamos com ele sobre essa questão cardiovascular, ele entendeu. Então, o que as empresas estão fazendo? Para responder finalmente a sua pergunta. Elas estão colocando essa questão da coordenação do cuidado. A atenção à saúde, ela não termina quando a consulta termina. Ela continua. Então, você faz você tem navegadores de cuidado, você tem o que no SUS seria aquele agente comunitário, né? Nas empresas, eles deixam essas pessoas que são os concierges, os navegadores, os coordenadores desses cuidados, que ficam mantendo um contato com esse trabalhador e perguntando, e orientando, e tirando dúvidas. Bom, a outra experiência que eu vejo que algumas empresas adotaram, é muito recente isso, foi a questão da medicação. Então, eles têm uma espécie de concierge também, ou um acompanhante do medicamento. Então, a pessoa tem acesso àquela medicação e eles têm um farmacêutico que fica acompanhando se a pessoa tomou ou não, se ela teve dúvidas, por que que ela não tomou, sabe? E vai orientando o uso daquele remédio. Então, é uma espécie de agente comunitário, só que da atenção primária à saúde que a empresa oferece. São poucas as empresas que têm isso, né? São as empresas maiores que conseguem dar esse acompanhamento mais constante. E eu acho que, eu vejo que, de novo, a tecnologia tem ajudado nisso, né? A questão da telesaúde. Então, é um acompanhamento à distância. Eu acho que é um potencial que a telesaúde traz para a saúde de poder fazer um monitoramento continuado, e aí mantém o contato com a pessoa ao longo do tempo. Ela não fica solta após a consulta, ela continua sendo atendida. Não sei.
Interessante. É muito interessante, Jorge, porque o que você coloca é a gente, de fato, entender que a saúde somos é nossa, né, de cada um, e o sistema, ele acabou ficando muito... acabou se organizando para cuidar da doença, né? Então, acho que essa questão de alfabetização em saúde traz de volta a responsabilidade para a pessoa, ela entender que os seus hábitos, né? Que é importante, eventualmente, tomar a medicação no horário certo, todos os dias, se for o caso, né? Então, é super interessante que os contratantes estão se movimentando nesse sentido também.
Jorge, posso só complementar isso?
Claro.
Eu acho que tem um movimento duplo, que é o da pessoa ser mais empoderada e ela participar mais, mas tem também o do profissional de saúde, ele sair desse lugar de especialista também, sabe? Ele permitir que o paciente seja também especialista da própria vida. Então, ele permite que o paciente... conte para ele como ele é, qual que é a cultura dele, o que que permite que ele se engaje mais, sabe? Então, quando você dá mais voz para o paciente, ou seja, ele é mais especialista, ele é menos paciente, mais especialista da própria vida, o profissional de saúde consegue ver caminhos para ele se engajar mais naquele cuidado. Eles constroem juntos, são meio que parceiros, são colaboradores, co-constroem essa jornada, né? Então, são menos um ativo e outro passivo, e são mais parceiros nessa construção da jornada desse cuidado.
Super interessante esse conceito. Partindo aqui para a nossa última pergunta, como é que você vê que as empresas contratantes podem contribuir para melhorar a qualidade e sustentabilidade do sistema de saúde? Há parceiros e boas práticas com quem vocês podem trocar experiências?
Então, nós estamos, as empresas, né, estão trocando muito e buscando boas práticas também em outros países, né? Então, uma das boas práticas que nós encontramos foi nos Estados Unidos, onde tem a saúde privada, né, predomina, e lá tem muitas alianças de contratantes que já se organizavam há muito tempo, há décadas, para saber como lidar com isso. Então, uma delas que a gente entrou em contato, estabelecemos uma parceria maior, chama PBGH, que é o Purchasers Group, Business Group on Health. Eles já estão trabalhando há 35 anos juntos. É uma aliança mais do oeste americano, daquele Vale do Silício, então, que reúne empresas grandes como a Intel, a Amazon, quem entrar lá vai ver, mas são muito grandes. Então, são 20 empresas, mas elas juntas, elas dão conta de 30 milhões de trabalhadores americanos. E eles criaram uma série de ações conjuntas, né? Várias formas de você medir serviços. Então, eles se juntaram para medir juntos esses serviços. Então, por exemplo, os prestadores de atenção primária à saúde daquela região oeste são avaliados por eles. Eles têm uma lista de prestadores que são avaliados por eles e eles nem compram serviços de quem não aceita ser avaliado, né? Então, quer dizer, se você tem um prestador que não aceita ser avaliado, já é uma informação importante para esses contradores, né? Quer dizer, se tem um prestador que não quer nem ser avaliado, isso já é uma informação fundamental que esse prestador não tem a qualidade que eles precisam, né? Um bom prestador gosta de ser avaliado porque ele gosta de mostrar que entrega valor, né? Então, eles mantêm lá alguns critérios para avaliar. Atenção primária à saúde é um eixo fundamental. Então, tudo isso que eu te falei de como engajar o trabalhador está muito baseado na atenção primária e eles atuam muito nisso. Eles atuam muito também nessa questão de forma coletiva de negociação de medicamentos. Então, é uma outra área. Atuam muito na questão de determinantes sociais de saúde. Esse é um outro mito, né? De que quem tem plano de saúde não tem problemas sociais, né? Então, assim, não é pobre, não tem problema de falta de recursos. E não é verdade. As pessoas que têm planos de saúde nos Estados Unidos e aqui são trabalhadores que vivem com seus salários e que não, né? Se você precisa, vou dar exemplos concretos de vida também, né? Você é uma trabalhadora assalariada e você tem uma mãe, um pai com Alzheimer, com Parkinson, que precisa de cuidador. Será que o seu recurso é suficiente para dar conta dessa demanda, né? Como é que você vai fazer para lidar com isso? Então, assim, as pessoas têm muitas demandas que não necessariamente os seus recursos, os seus salários vão dar conta. Então, todos esses determinantes sociais de saúde são considerados também para que essas famílias consigam trabalhar da melhor forma possível. Eles criaram protocolos e linhas que consigam dar maior equidade considerando os determinantes sociais de saúde. Então, assim, as empresas brasileiras, essas que estão começando, que, como eu gosto de reiterar, são poucas, são as grandes. Então, tomara, né, que o Brasil cresça muito nesse movimento, que outras empresas se engajem e que depois a gente consiga que as médias, né, e as pequenas empresas consigam se beneficiar disso também. Elas, agora que elas estão começando a agir de forma coletiva para isso, mas elas têm um grande papel em estabelecer isso. Por exemplo, eu não vou contratar alguém que não aceite ser avaliado. Mas no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente tem uma situação regulatória que impede um pouco. Então, eu vou dar um exemplo. Tem algumas cidades que não tem outro hospital para ser contratado, só tem aquele. Então, não tem jeito. A gente tem uma situação regulatória que impede que eu troque aquele fornecedor, porque se eu trocar, eu preciso trocar por um igual e eu não tenho outro para trocar, né? Então, eu vou tirar aquele, eu preciso colocar outro igual. E eu não tenho esse outro para colocar. Mesmo tendo uma suficiência de atendimento. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu tenho uma rede que tem capacidade para atender a minha população. Eu quero tirar esse fornecedor que não aceita que a gente avalie indicadores de qualidade. Eu quero tirar. Mesmo assim, eu vou continuar sendo capaz de atender. Mas as regras atuais não permitem que eu tire, a não ser que eu substitua, e eu não tenho naquela localidade ninguém para substituir. Então, eu não consigo tirar aquele prestador que não aceita ser avaliado, por exemplo, sabe? Então, a gente tem alguns problemas regulatórios, mas que a gente está tentando, inclusive com a ANS, ver como resolver.
Jorge, muito obrigado pela conversa. Você tem um papel super importante aí com os contratantes para subir essa barra, né, e ajudá-los a navegar melhor pelo sistema de saúde. Queria te agradecer novamente pelo seu tempo.
Obrigada, viu, Jorge? Valeu demais.
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.